Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
The best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good! Good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush, and he's gonna fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning!
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl superstars.
Yes.
Fala, queridos e queridas da Giants Nation. Estamos de volta para mais um Big Blue Podcast. Eu sou Arthur Leal e serei seu host hoje novamente. Hoje, conto com a presença do Gabriel Stefanoni.
Fala aí, galera, beleza? Estamos aí hoje com o intuito de discutir um pouco do último jogo, do próximo e dar uma polemizada também.
E com o João Victor Dias.
Fala, galera. Beleza, tudo certo? Vamos repercutir aí o último jogo, falar um pouco sobre o que aconteceu na semana passada e criar um pouco de polêmica aí com o Gabriel.
Big Blue Podcast.
Então, galera, o último jogo foi na semana 4 da NFL. Nós jogamos contra o New Orleans Saints em casa, no MetLife Stadium, e perdemos de 33 a 18. Não foi o jogo que a gente esperava, que a gente previu, até porque a gente previu um jogo um pouco mais, digamos que, apertado no placar, mesmo com grande pontuação dos dois times, ou com pequena, mas que estariam próximas. E acabou que a gente teve alguns problemas, erros recorrentes, que a gente vai comentar mais. E nós perdemos por 33 a 18. Nosso líder em recepção foi Sterling Shepard, com 10 recepções para 77 jardas. Nosso líder de corrida foi Saquon Barkley, com apenas 44 jardas, porque teve apenas 10 carregadas. Isso é uma coisa que a gente vai comentar aqui. Eli Manning lançou 41 vezes, acertou 31 para 255 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação. Do lado de New Orleans, Drew Brees lançou apenas 32 vezes e acertou 18, com 217 jardas, nenhum touchdown do Drew Brees. Porém, Alvin Kamara correu para 19 meses para 134 jardas e 3 touchdowns. Gabriel, o que você tem a falar mais sobre esse jogo, sobre o que você viu e achou do jogo, da nossa derrota, mais uma derrota na temporada?
Arthur, assim, a gente vai se tornando repetitivo aqui no correr das semanas, né? Inicialmente eu não tenho nada pra falar, a não ser de que era um jogo completamente vencível, entendeu? E isso é o que mais irrita, é o que mais deixa a gente frustrado, porque o time do Saints, no geral, é um time melhor que o nosso, tanto que é um time que vem de uma participação nos playoffs. Mas do jeito que o jogo se apresentou, as coisas que a gente falou na semana passada que eram vitais, por exemplo, parar o Michael Thomas. O Janoris Jenkins fez um jogo praticamente perfeito em cima do Michael Thomas. Foram só 4 recepções para 47 jardas. Assim, era o cara que mais tinha recebido passes nos 3 primeiros jogos na história da NFL, uma temporada. Uhum. E aí o Jenkins simplesmente anulou ele. A red zone dos Saints foi extremamente inefetiva.
Exatamente. O Michael Thomas, só pra lembrar, ele teve 4 recepções só. Foram 47 jardas e nenhum touchdown. Os 4 passes que foi nele ele pegou, mas dificilmente ele conseguiu separação do Jenkins.
O Drew Brees, que tava com 80% de percentual de passes completos, e é um dos caras com melhor aproveitamento na NFL, com melhor precisão, teve um jogo em que ele ficou com um pouco mais de 50% dos passes completos. Quer dizer, na teoria, se você olhar esses números, você pensa, por que o Giants não venceu? Porque tinha tudo para dar certo. O Eli Manning, no primeiro tempo, ele não foi sacado nenhuma vez e ele só sofreu um hit. Só uma vez, pra quem não sabe o que é hit, só uma vez ele soltou a bola e logo depois o defensor chegou nele derrubando ele. Tirando isso, ele ficou bem confortável no pocket no primeiro tempo. E uma outra estatística também legal, existe uma estatística chamada média de jardas por separação, que é uma estatística até meio nova, que é o seguinte, essa estatística, ela mede a distância que o recebedor, o wide receiver, tight end, running back, enfim, depende do recebedor, tem pro marcador mais próximo dele na hora que o QB faz um passe em direção a ele. Então, por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça, acho que o Eli fez 8 passes pro Sterling Shepard. Então, ele vai pegar qual distância tinha do Shepard pro marcador nos 8 passes que o Eli lançou para ele e fazer uma média. Por que eu tô falando isso? Porque, no geral, a média da NFL essa semana foi de 2,78 jardas de separação do recebedor para quem tava marcando ele. Essa média geral da NFL. O Michael Thomas teve uma separação média de 2,38 jardas. Ou seja, o Janoris Jenkins fez um trabalho magnífico com ele e conseguiu deixar uma separação menor que a média da NFL. Dos melhores recebedores. Enquanto isso, a separação média de jogadores no nosso time nos passes foi Odell, 4,19 jardas. Rich Ellison, 3,86 jardas. Sterling Shepard, 3,75 jardas. Scott Simonson, 3,45 jardas. O único que foi abaixo da média da liga foi o Russell Shepard, ficou com menos de 2 jardas por separação por jogada. Todos os outros recebedores conseguiam ficar livres, conseguiam se desmarcar no campo, e ainda assim o ataque não fluiu. Por quê? Isso é algo que a gente vai discutir ao longo desse podcast. Para quem não viu o jogo, ou para quem viu e não entendeu muito bem, fica isso aí. A gente tinha tudo para ganhar, tudo conspirou a favor e ainda assim a gente perdeu.
Eu acho que, cara, eu concordo com o Gabriel, tudo, a gente tinha tudo para ganhar mesmo. Acho que a defesa jogou bem, a secundária principalmente, falando da secundária, na verdade. Jogou muito bem, a gente conseguiu parar eles 4 vezes que eles chegaram na red zone. Chegaram 4 vezes consecutivas na red zone e saíram só com 4 field goals. Então o jogo ficou 12-7, sendo que mais um TD nosso a gente conseguia virar o jogo. Só que, cara, o ataque foi completamente ineficiente, cara. Eu tava vendo hoje de tarde uma análise ali do Jordan Rannan, que é o insider da ESPN dos Giants. Ele assistiu, falando que ele assistiu o All-22 do jogo e tal, e que, cara, sabe quantos toques o Eli teve? Quantas vezes a defesa adversária chegou no Eli no primeiro tempo?
Uma.
Nenhuma, cara. Ele não foi tocado nenhuma vez no primeiro tempo. Nenhuma vez.
Tá doido.
E ele conseguiu contar uma pressão. O Eli sofreu pressão uma vez no primeiro tempo. E a gente fez o quê no primeiro tempo? Um TD no primeiro drive e depois a gente fez mais nada, 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 nada. A gente não nem ameaçou fazer nada no primeiro tempo. Então, cara, o ataque precisa de uma mudança urgente, se a gente quiser alguma coisa ainda nessa temporada. A defesa marcou por zona ali, tipo, até na ESPN eles falaram muito disso, a marcação por zona da defesa quando o time adversário chegava na red zone. Isso foi muito bom, cara, foi uma surpresa muito, porque até então a gente tava sofrendo um pouco com o Curtis Riley ali, o BW Webb, mas foi uma grata surpresa aí nessa semana a defesa, mas o ataque é completamente inapto, a gente até vai falar sobre o Eli mais tarde, mas o Saquon Barkley teve 10 carregadas, cara,
que mas isso não faz foi uma sentido. Coisa,
não faz nenhum sentido, cara.
Foram 41 passes e 10 corridas, sendo que, tipo assim, o jogo tava uma posse de bola de diferença pro Saints até o metade do último quarto, quando o Saints abriu duas posses de bola. Quer dizer, chegou a estar dos postes de bola no terceiro quarto, aí depois caiu e depois aumentou de novo. Mas, tipo assim, nunca a diferença teve tão grande a ponto de a gente ter que abandonar o jogo corrido tão cedo. A gente abandonou o jogo corrido.
Pois é, e assim,
a média de Sacó não foi ruim. Não tava sendo ruim.
O Sacó teve média de
4.4
jardas por tentativa.
Sim, é uma média ruim. E até semana passada, pra quem acompanha mais a NFL, assim, tava sendo bem questionado o caso dos Cowboys, que o Zeke não tava tendo oportunidade. Mesma coisa que tá acontecendo com o Barkley hoje. E o que aconteceu nessa semana, ele teve, acho que foram 25 carregadas.
Foi muita coisa.
E o que aconteceu, o Dallas ganhou o jogo, porque ele é o melhor jogador do time, cara. E é a mesma coisa que acontece aqui, tipo, tem o Odell e tal, mas, cara, o Saquon é a referência do time hoje. E ele tem que ter mais chances, mais carregados. A gente até tava falando do Michael Thomas, o Gabriel tava falando, de que ele não teve... A defesa praticamente anulou ele. Cara, a gente anulou praticamente o jogo aéreo deles inteiro, porque...
Foi.
Acho que 4 recepções ele teve, foi o cara que mais teve recepções no jogo. O problema foi o jogo corrido, na verdade. A gente tomou corrida do... Camara, torto e direito, não teve jeito de segurar.
Eles correram com a bola e a gente não.
Não faz nem um pouco de sentido pra mim isso. Primeiramente, no momento que a gente vai pro draft, tem a segunda escolha e escolhe o Saquon Barkley porque era o best player available e com uma promessa de vamos equilibrar o jogo, vamos equilibrar o ataque do New York Giants porque a gente só passava a bola. Você chega num jogo numa semana 4, onde o Saquon Barkley já tinha mostrado ser muito útil, útil até demais, sendo talvez o melhor jogador do time de ataque nos últimos jogos, e você usa o cara 10 vezes, sabe, não cola, porque não faz sentido nenhum. E o Eli Manning ainda sendo criticado, querendo ou não sendo culpa dele, isso a gente ainda vai discutir aqui pra frente. O Saquon Barkley era certeza. E a gente acabou não usando. Isso aí pode... Isso pode não. Isso foi um dos fatores que levou a gente à derrota.
Arthur, a gente tá falando de ataque aqui. A transmissão mostrou... foi CBS, né? A transmissão americana. A transmissão do CBS mostrou uma estatística que eu fiquei em choque quando ouvi no primeiro tempo. No início da quarta semana, o Giants tinha convertido todas as terceiras descidas para 5 jardas ou menos. Todas.
Olha isso.
Em compensação, quando a terceira descida é para mais de 6 jardas, para mais de 7, vai. Terceira para 8, para cima, não tem nem porquê a gente fazer a jogada. Pode chutar o punch na terceira descida, porque a gente não converte. Eu tava vendo o jogo em inglês, né? E até o Tony Romo comentando com o narrador, que, tipo assim, existem muitas terceiras... O Giants estava tendo algumas situações de terceiras longas, ok. Mas é impressionante, como no geral na NFL hoje, a terceira longa nunca é bom. Mas volta e meia você vê time convertendo, terceiro para 3, terceiro para 14.
Quanto mais se for contra a gente, né?
É, cara. E o Saints é uma defesa fraca contra o passe, sabe? E o Giants, cara, é impressionante, a gente não converte. Se for uma terceira razoavelmente grande, não converte. E nesse jogo, eu fiquei vendo alguns tapes depois... Teve uma... Eu vi dois tipos de terceira descida. Um era uma terceira pra 11. Os Saints alinharam 3 jogadores com a mão abaixada, abaixados na linha, e 8 que nem ameaçaram blitz. Tava muito claro que, tipo assim, iam ter 3 em cima do Eli, e os 8 iam dropar pra cobertura. Resultado. O Odell, ele correu uma shallow cross, ele tava ganhando 3 yards, ele correu uma shallow cross. No que ele correu a shallow cross, a defesa dele se posicionou da seguinte maneira. 3 jogadores fizeram uma cover deep, foi uma cover 3 deep, e 5 jogadores marcaram em zona no meio do campo. O Odell correu a shallow cross na frente desses 5 jogadores. No que ele correu a shallow cross, 3 linebackers ficaram de olho nele. A rota dele matou 3 caras. O Shepard, em cima do vídeo, tinha conseguido ficar no mano a mano. Tipo assim, ele ia atacar o safety no mano a mano. O que o Eli Manning fez? O Eli Manning lançou a bola pro Odell, cercado por 5 jogadores marcando em zona, quer dizer, olhando o Eli, olhando o Odell estando a 12 jardas do first down. Foi um negócio ridículo, sabe? No final ele ganhou 1 jarda naquela jogada. E teve uma outra jogada também, foi uma situação parecida, uma terceira pra 14, em que a proteção também tava muito boa. assim, Lamin longe de ser tocado. E é, tanto o Odell quanto, se não me engano, foi o Russell Shepard na jogada, fizeram rotas mais longas, em que se o Eli esperasse meio segundinho a mais, os dois iam ficar completamente livres. Porque a defesa do Saints estava marcando em zona e não era uma zona boa. Mas o que o Eli fez, ele fez um check down e lançou a bola pro Shepard na linha de scrimmage também. E o Shepard ganhou 3 jardas, sabe? A gente tá vendo isso demais e não tem resultado, cara. É, não tem condição.
É, vou, só pra fechar a defesa, é pra gente voltar ao foco maior desse podcast, que vai ser o nosso ataque. A nossa defesa também teve algumas falhas no jogo terrestre. Porque em jardas totais de corrida, apenas o Alvin Kamara teve 134 jardas em 19 carregadas. Isso é um número bem alto. Logicamente, teve uma corrida longa de 49 jardas, que inflou um pouco esse número.
O Kamara veio para esse jogo tendo 140 jardas em 3 jogos.
Então, seja, exatamente.
Ele igualou praticamente a marca.
É, então,
em 3 jogos.
Isso é um pouco ruim, porque a gente tem uma defesa contra a corrida muito boa, mas fora isso, a gente sofreu. Ele corria ali para 6, corria para 8, corria tal. Ele teve um average de 7.1 jardas por corrida, que é muito alto. E isso eu achei que a gente pecou. Como o João já falou, nossa marcação aérea, nossa secundária foi melhor do que a gente esperava.
Não, a secundária,
um pouco de diversão.
Secundária a gente realmente esperava. Foi de parabéns. O London College jogou muito.
É, o London College teve 14 tackles.
Aham.
O Eric Ogurt teve 12 tackles, sendo 2,5 para perda de jardas.
O próprio Webb também foi uma boa surpresa.
E uma outra surpresa, que agora vem da linha defensiva novamente jogando muito bem, é o BJ Hill. Ele foi o jogador do Giants que teve um sack. Foi o único que teve um sack no jogo.
Você quer falar alguma coisa desse assunto, João?
É, sobre a defesa eu já falei mais ou menos. Ele até destacar também o Riri Armstrong, entrou bem, jogou bem também.
Uhum, teve 7 tackles.
É, 5 tackles, 2 assistidos. O que eu ia falar também, cara, que os Saints chegaram nesse jogo, pra quarta semana, como o time que mais sofreu pontos na liga.
É.
Eles já tinham sofrido mais de 100 pontos, cara, em 3 jogos. Porque a secundária deles é uma mãe. E a gente fez 18 pontos nele.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
Mas, tipo assim, não faz sentido você ter o Damon Harrison, que foi nos últimos 4 anos o melhor jogador da NFL inteira contra a corrida. Aí você tem outros jogadores muito sólidos, como o Dalvin Tomlinson, o BJ Hill, que de novo fez um ótimo jogo, o Kerry Wayne, o Landon Collins. Tanto que essa defesa em 2016 contra a corrida foi uma máquina.
Né? Exatamente.
Entendeu? E aí isso a gente entende, tem questão de adaptação,
E chegou um cara muito importante pra essa posição contra a corrida, que é o Eric Ogletree.
É.
E é um linebacker que também é muito bom contra a corrida. Tá sempre buscando o primeiro contato ali.
Então, tipo assim, essa parte me preocupa, mas não me preocupa. Me preocupa porque não era isso que tá acontecendo, era pra defesa contra a corrida estar muito melhor. Mas não me preocupa porque a gente tem as peças. Pra mim é questão de encaixe.
É, exatamente. Eu acho que nem encaixe, eu acho que foi tipo um dia infeliz, sabe?
É.
Que aconteceu e tudo mais, porque não é recorrente.
Encaixa no esquema mesmo, né? Acho que com tempo vai só melhorar. E assim, já que a gente tá falando de defesa ainda, não é algo bem real. Tem a ver com a defesa, mas a arbitragem foi péssima nesse jogo, foi péssima.
Ah, foi horrível.
E houveram duas jogadas que eu queria destacar aqui, que foram, assim, absurdas. Uma foi o horse collar tackle, que marcaram do General Jenkins.
Terrível. Porque, cara, todo mundo viu, passou no telão do estádio, que ele pegou pelo ombro.
Pegou pelo ombro o cara, entendeu? Não tava nem perto do colarinho. E aquilo ali foi na segunda campanha do Saints. O Giants tinha forçado o Saints a chutar o punch, a primeira campanha deles. Na segunda campanha, a defesa tinha começado muito forte de novo. E aquilo ali deu uma perda automática pra eles e mais 15 jardas, se não me engano.
É.
E no final, chutaram um field goal. Quer dizer, aquilo ali foi o começo do ataque do Saints a funcionar.
Pete Morelli tem que aposentar mesmo, né? Deu pra ele.
Não, essa foi a falta de boa ainda. Porque a segunda foi a seguinte situação.
Tripping.
O jogo tá... Exatamente, o jogo tava 26-18 pro Saints, o Drew Brees tava na linha de o ataque do Saints estava começando na linha de 3 jardas, se salvo engano, e o Drew Brees estava dentro da end zone, quando o Dalvin Tomlinson, ele ganhou, acho que foi do Andrew Spitz, ele ganhou do Andrew Spitz, o Pitts segurou ele primeiro, fez o holding, ainda assim, o Tomlinson conseguiu passar dele, e quando o Tomlinson estava indo para sacar o Brees dentro da end zone, o Pitts simplesmente botou a perna na frente e derrubou o Tomlinson. Foi um tripping, igualzinho o Flowers fez na,
exato,
na semana retrasada contra o Jacksonville.
Não. Foi semana 1. Parece semana 1.
Semana 1?
É, foi semana 1.
Perdão, semana 1. É, contra o Jacksonville. É. E aí o que acontece? Tripping e mesmo holding com o QB dentro da end zone é safety. O jogo
fica nosso.
O jogo ficaria 26-20, a bola iria pro Giants. Ou seja, mesmo com esse tanto de problema que a gente falou, a arbitragem foi decisiva, porque ó, tirou uma chance que a gente teria de ganhar o jogo.
Nessa jogada, se eu não me engano, o Breeze deu um passe pro Josh Hill de 20 e poucas jogadas.
Foi, saiu do buraco.
Saiu do buraco.
Foi a campanha depois que foi o Teresa Camara. TD corrido. Quer dizer, aquilo ali, querendo ou não, foi vital pro jogo.
Mudaria o jogo completamente, né? Torcida a favor.
Quer dizer, aquele negócio, a gente não tá culpando na arbitragem aqui, tanto que deixa eu falar disso só agora. Mas, mais uma vez, nós somos bem prejudicados.
A CBF é uma vergonha. Opa, errei, a NFL.
Cadê o meu VAR?
É, mas essa temporada tá marcada por isso, né? Vários.
Lembrando também que existem muitas mudanças de regra pra essa temporada. E mudanças de regras importantes. Algumas coisas a gente até releva, porque ainda tá começando a todo mundo se adaptar e tudo mais. Mas, por exemplo, tripping já existe há quanto tempo na NFL?
Eu acho que...
Horse collar, tackle também existe há quanto tempo na NFL?
Sim. Algumas jogadas, nesses casos, tem que ser revista, cara. Não tem por que não rever.
Seguindo com o podcast, a gente vai voltar agora para o ataque, mas não vamos falar especificamente do ataque, a gente vai tentar buscar entender o porquê desse ataque está tão mal, e a partir dessa análise vamos buscar entender se o ataque está mal, é coisa nova ou é uma coisa que já vem recorrente, que a gente passou um pouco o olho e não viu. Começando com o João ou com o Gabriel, quem quiser se manifestar primeiro. Qual o nosso maior fator X desse ataque?
Agora é o momento do Gabriel brilhar.
Não, responde aí, João. Quem você acha que é o fator X desse ataque que não tá funcionando?
Cara, no começo da temporada eu defendia bastante o Eli. Eu achava que não era culpa dele. Era culpa da linha, do esquema. Mas, cara, depois que a gente teve uma conversa aí e encaixando as peças, assim, lendo um pouco na internet também, no Twitter, de algumas pessoas ligadas aos Giants e estão por dentro do dia a dia. Cara, realmente tem algumas coisas que tem que mudar, que talvez até no esquema mesmo, nessa questão do Saquon, isso tem que mudar, com certeza. Ele tem que ser mais usado. A questão do Odell, parecia que ele tava meio bravo, pra quem viu o jogo.
Alguns lances, ele ficava livre, a bola não ia pra ele, na hora ele ficava puto.
Ele tava na sideline, indo de um lado pro outro, assim, inconformado. Ele saiu um pouco mais cedo do intervalo.
Teve uma jogada que foi um passe pro Odell, que ele tem 3 defensores, ele dribla primeiro, só que ele tem que correr pra trás pra tentar cruzar a outra esquina, e ele tá criado muito atrás da linha de scrimmage. Ele fica irado nessa jogada.
Ele fica chamando bloqueio. E ninguém
não bloqueia. Só bloqueio, mas eu creio que ele meio que ficou puto com a chamada. Porque se tu pegar a chamada, a defesa já tava desenhada numa cobertura em zona com 3 homens ali.
Essa aí foi a jogada que eu falei, Arthur. Que ele correu a shallow cross na terceira pra 3.
Exatamente, essa mesmo. É essa mesmo. Essa. Ele ficou irado. Ele ficou irado nessa jogada.
Com razão, porque, tipo assim, você botar o Odell pra correr a shallow cross uma terceira pra 13, só tem uma explicação. Você quer atrair a marcação de vários jogadores, aí você coloca rotas interessantes para outros jogadores, como o Shepard, o Ellison, para eles conseguirem o first down, pro passe ser para eles. Não tem por que aquela bola ir pro Odell. Tipo assim, se a intenção daquela jogada era o Odell puxar a marcação, deu certo. Porque, como eu falei, três linebackers foram só o Odell. Então, tipo assim, por um lado, se a ideia foi essa, deu muito certo.
Essa bola era pra botar no...
A bola não era na mão dele, cara.
É, essa bola não era pra ele. Eu acho que
tanto
essa
que
bola...
se você ver a jogada, tem um wide receiver que ele parte numa rota mais longa, que o cara tá quase sozinho, né? Ele tá no mano a mano.
Sim!
É, essa bola provavelmente... era pro mano a mano, porque ia ter marcação dupla, até tripla em cima do Adel, porque sempre assim.
O que acontece? A defesa tava toda em zona. O Giants não tava com o running back na jogada. Eram cinco recebedores, contando com o Sacão que tava de recebedor na jogada. A defesa com oito marcando. No que o Odell faz a shallow cross, ele puxa três com ele. Então ficou um 4 do ataque contra 5 da defesa. Só nisso aí já tava quase mano a mano, entendeu? Então, tipo assim, a ideia do Odell correr a shallow cross, por si só, não é absurda. Se o resto da jogada cooperasse. Só que aí você bota a bola na mão do Odell com cinco caras em cima dele, ele tem que correr umas 3 jadas, foi ridículo, ridículo.
Ele teve ele saiu mais cedo ali no intervalo, o pessoal dentro da CBS que tava transmitindo o jogo falou que ele foi tomar uma injeção, uma IV, que chama, é tipo uma injeção que dá um efeito instantâneo, assim. Eu acho que ele devia estar com algum tipo de com dor no tornozelo ainda, até semana passada eu acho que a gente falou que ele não tava se sentindo totalmente confiante em algumas jogadas que ele ainda sentia dor e tal. Eu acho que isso daí tá afetando ele de algum jeito.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
Vamos lá, tá na hora de soltar a teoria?
Para esse negócio aí.
É, agora a gente vai virar, vamos soltar uma teoria da conspiração. Brincadeira, mas vamos soltar uma teoria que o Gabriel levantou e a gente meio que aceitou o corte. A gente analisou, conversou, discutiu, debateu e entramos num consenso que faz sentido na nossa perspectiva de jogo, de NFL e tudo mais. Então, Gabriel, manda ver.
É, torcedor do New York Giants, simpatizante, se quem mais estiver ouvindo esse podcast. Se você tá aqui, você já sabe qual é a teoria, porque tá na chamada. Mas a ideia é, eu não tô louco, de que o McAdoo foi injustiçado. Eu até falei que ele é um gênio injustiçado, óbvio, querendo extrapolar um pouco, chamar atenção, mas o McAdoo foi muito injustiçado, e olha que eu era um ferrenho crítico do McAdoo, mas eu peguei pra analisar as coisas, olhar pra trás hoje, e eu reparei com um monte de coisa que eu criticava antes do McAdoo, atitudes que ele teve, eu olho hoje e penso, caramba, não é que ele tava certo, não é que eu concordo com ele. Vamos lá, porque, tipo assim, são várias peças, eu vou tentar encaixar elas pra fazer sentido, e caso eu me perca aí um pouquinho, o Arthur e o João vão me ajudar. O Eli Manning teve um ano terrível em 2013. O McAdoo chegou em 2014 para ser o coordenador ofensivo. 2014 e 2015, numericamente, foram dois dos melhores anos da carreira do Eli. 2015, inclusive, foi o melhor ano da carreira dele, sem dúvida alguma. Ele lançou para 4.400 jardas, 35 touchdowns, 14 interceptações. O Giants teve uma campanha ruim aquele ano, muito por conta da defesa, mas o Eli Manning foi excepcional em 2015. E aí, você pega para olhar quem era o ataque em 2015 e quem é o ataque esse ano. O ataque em 2015 tinha o Odell como principal wide receiver, ok, esse ano também tem. Como wide receiver número 2, a gente tinha o Ruben Randall, também conhecido como Mr. Aggressive Catch. Para quem não se lembra, ou não acompanhava NFL ou Giants na época, o Ruben Randall era um cara que ele simplesmente não conseguia separação dos cornerbacks adversários. Era um negócio assim, bizarro. Você botava o cornerback 4 do time adversário nele, que tinha acabado de ser contratado da Liga Canadense e só tinha uma perna. O Randall não conseguiu separação do cara. Esse era o nosso wide receiver 2. O nosso wide receiver 3, começou, o slot receiver, começou a temporada sendo Preston Parker. Preston Parker era um cara tão ruim, que ele foi demitido na temporada.
Dropper.
Ele tinha duas mãos de pedra. E aí quem entrou como slot receiver foi o Dwayne Harris, que foi no time da temporada passada. O Dwayne Harris, aquele foi o primeiro ano dele no Giants. Quando ele foi contratado, ele era só retornador no Cowboys. Na carreira dele, eu não lembro quantos anos de carreira ele tinha, quando veio pro Giants, ele tinha tipo uns 4 anos de carreira nos Cowboys, ele tinha recebido só 17 passes. Porque ele não era wide receiver, ele era basicamente só retornador. E ainda assim ele foi o slot receiver aquele ano e teve bons números, conseguiu mais de 600 jardas. Nossos tight ends eram Larry Donnell e o Daniel Fells.
O Fells.
Eu sempre confundo o Darren com o Daniel, o irmão dele.
É o Darren? Não,
era o Daniel.
Eu falo os dois, serve pelos dois.
Ah,
era
tá, Darren. Entendi.
Era o Deep.
Nossos talentos eram o Fells e o Donnell. Assim, o Fells era até um bom bloqueador. Mas nada demais. Nossa linha ofensiva era Eric Flowers, left tackle. Justin Peele, left guard. Weston Richburg, center. John Jerry, right guard. E Marshall Newhouse, de right tackle. E nosso running back era o Rashad Jennings. O que eu quero mostrar com isso? Que o nosso ataque em 2015... era simplesmente ridículo. Ridículo. E com esse ataque ridículo, o Lamento teve a temporada da carreira dele. Nosso ataque em 2018 é superior àquele ataque em todas as posições. Se não é superior, é no mínimo igual. Assim, discutivelmente igual. A única posição que eu dou o braço a torcer, 2015 é melhor, era de center. Porque em 2015 o Weston Richburg teve uma excelente temporada. Ele foi um dos melhores centers da NFL aquela temporada. Foi até um absurdo ganhar tudo pro Pro Bowl. Mas se é comparando, a gente tinha o Rashad Jennings, running back. Hoje a gente tem o Saquon Barkley. A gente tinha o Donnell e o Fells. Hoje a gente tem o Evan Ingram e o Rich Ellison. O nosso melhor receiver, além do Adell, é o Ruben Randall. Hoje a gente tem o Shepard. Quer dizer, a gente evoluiu em todas as posições. Nosso left tackle era o Eric Flowers, agora é o Nate Solder, entendeu? O Pio jogou bem, mas o Hernan está jogando bem também.
É, exatamente.
Então, tipo assim... a linha ofensiva, se não tiver melhorado, não piorou também. Ficou Els por Els, entendeu? Então, tipo assim, aí você olha, ok. Nosso ataque melhorou, nossos jogadores melhoraram, mas o Eli Manning piorou. Ok, alguma coisa tá estranha aí. Aí você fala, é o Schurmo, não sei o quê, é linha ofensiva, são os recebedores, é a tiazinha do café, do Giants... Tá sabendo que já faz estragado. Aí, beleza, cara. Vamos ver. 2014, 2015 foram muito bons, anos muito bons de lá com o McAdoo como coordenador. Em 2016, o Coughlin aposentou, o McAdoo subiu como head coach. Em 2016, o Lamento já teve uma queda. Nós fomos playoffs basicamente por causa da defesa. E o nosso ataque
produziu
foi
um
ruim.
Ele produziu
foi ruim. Foi ruim aquele ano. Mas não foi tão ruim quanto 2017 e o começo dessa temporada. O Eli, aquele ano, lançou para 26 touchdowns e 16 interceptações. E aconteceu algo muito interessante, que em 2014 e 2015, com o McAdoo, o Eli Manning, ele lançava muitas bolas longas para o Odell Beckham. Ele atingia o Odell Beckham em profundidade com relativa frequência. O Odell corria muitas rotas post, corria rotas verticais mesmo, double moves... E depois que o Coughlin saiu e o McAdoo foi efetivado como head coach, a gente simplesmente parou de ameaçar os adversários em profundidade. A minha primeira impressão, e a de quem torcia pro Giants, porque eu lembro que isso era unânime, era o seguinte. Cara, o Coughlin era uma mente ofensiva, pra quem não sabe. Então, cara, o Coughlin com certeza ele tinha voz no playbook do Giants. Com certeza ele devia forçar o McAdoo, desde que ele chegou e implementou a West Coast Offense, que são passos curtos, mas o Coughlin devia forçar o McAdoo a ter alguns passos longos no playbook dele, chamar essas jogadas. É um argumento plausível. E depois o McAdoo assumiu e acabaram essas jogadas. Mas agora com o Schumo, cara, a gente tá vendo as mesmas coisas. Os mesmos passos curtos de 5, 10 jardas. E o que a gente tá vendo nos vídeos, no Outrun 2, esses últimos jogos, são recebedores ficando livres em rotas médias e longas o tempo todo. E o Eli Manning ou errando os passes para eles, ou nem lançando. Como a gente falou agora mesmo do Adel, que várias vezes ficava frustrado por conta disso. Então, a minha teoria é o seguinte. O Eli Manning, em algum ponto na temporada de 2016, mais ou menos por ali, ele teve um declínio físico. Um declínio físico tão grande que ele simplesmente perdeu a força e a precisão do braço e ele não conseguiu mais atingir os alvos dele em profundidade. E aí, o McAdoo, o que ele fez para tentar corrigir ou minimizar isso? Ele passou a chamar passes mais curtos e abusar das slants. Sabe as slants que a gente tanto criticava? Falava, McAdoo só tem slant no playbook do McAdoo. Pois é, agora eu tô olhando para aquilo e pensando Saudade. Que aquilo não era o problema, aquilo era a solução que o McAdoo encontrou pro Eli Manning não conseguir lançar passes longos. Tanto que agora tem muita gente criticando a falta de slant no playbook do Shurmur. E aí você pensa, pô cara, mas faz sentido o Eli Manning ter um declínio físico tão rápido assim, tão repentino? Aí eu vou falar com vocês que tem precedente na família isso. O Peyton Manning teve um declínio físico muito parecido. Aí você fala, ah, Gabriel, mas o Peyton Manning teve a cirurgia. Ah, realmente, o Peyton Manning teve a cirurgia séria no pescoço em 2011. Mas ainda assim, ele jogou 2012 em alto nível, 2013 ele comandou o melhor ataque da história da NFL, e em 2014 ele jogou em alto nível até o final da temporada. Então, tipo assim, se fosse por causa da cirurgia, ele não teria tido três temporadas boas, acertando alvos em profundidade com precisão constantemente. O Peyton Manning, no finalzinho da temporada 2014, ele simplesmente decaiu de uma forma que ele não conseguiu mais lançar passes com mais de 15 jardas com precisão. Era só pato morto na mão dele, era só passe impreciso. Em 2015, ele foi campeão com o Broncos, basicamente sendo carregado pela defesa, porque ele não tinha força no braço, não tinha mais precisão. Quer dizer, a gente já viu isso acontecer na família Manning uma vez. Por que não pode ter acontecido de novo com o Eli Manning? E aí, a gente chega no episódio fatídico de quando o McAdoo bancou o Eli.
Aí que na eu época, quero entrar também.
Na época, todos achamos um absurdo aquilo. Eu achei um absurdo aquilo. O McAdoo bancar o Eli pelo Geno Smith ainda por cima, se fosse pelo Davis Webb. Cara, eu acho que o McAdoo tava tão frustrado com o Eli Manning, que o Eli Manning não conseguia dar fluência ao jogo, não conseguia mais ser o QB que ele foi antes, que ele simplesmente tentou dar um recado pra diretoria, dar um recado pros fãs, falar, ó, o Eli é um problema. E aí ele foi corajoso, bancou o Eli e botou o Geno Smith. Aí você pergunta, por que ele não botou o Davis Webb se o Davis Webb era o cara dele? O Davis Webb nunca foi o QB do McAdoo. As pessoas esquecem isso, mas quando o Webb foi draftado no ano passado, ele foi draftado sem nunca ter tido um encontro privado com o Giants, nunca ter tido um workout com o Giants. O máximo que o Webb teve foi um encontro de 15 minutos com o Giants no Combine. O McAdoo nunca tinha falado com ele pessoalmente, o McAdoo não conhecia o Webb. Então o Webb não era o QB do McAdoo. O Webb era o QB do Jerry Reese. Entendeu? O McAdoo nunca foi... Ele não foi contrário, nunca a favor do Webb, ele nunca pediu o Webb. O Reese olhou o board e falou assim, pô, esse cara não era pra estar aqui, pegou o Webb. Entendeu? Então, na minha opinião, o McAdoo, ele já sabia que o Webb não tinha futuro. Tanto que ele colocou o Geno Smith pra jogar.
Essa questão de bancar o Eli, não que a gente concorde em bancar o Eli pelo Geno Smith. Não, porque tecnicamente o Geno Smith nunca ia chegar ao potencial do Eli, mesmo no máximo do Geno Smith. Não chegaria a metade do Eli mesmo. A parada foi a ação. Tipo, bancar o Eli Manning. Independente pra quem veio depois. Pra quem substituiu. Mas a ação de bancar o Eli Manning que mostra que alguma coisa já estava errada. Que o McAdoo talvez já sabia, ou talvez sabia, que o Eli Manning poderia ser um problema. Só que, logicamente, existem muitos fatores. Existe o fator principalmente de paixão e idolatria. O Eli Manning talvez seja o maior jogador tecnicamente, mas um dos maiores representantes do que é ser New York Giants.
Ele é o maior QB da história da franquia.
É o maior QB da história da franquia. É um dos maiores jogadores do Giants da história. Então você banca um cara desse pelo Geno Smith, soa feio, soa pesado, soa rude. Quanto mais que na época ele detinha, tava o recorde, não é? Se eu não me engano, de mais jogos começando como titular na NFL.
Consecutivos.
Então, sim, todo mundo ficou mal. Mas ninguém analisou também friamente ao ponto. E pra mim não faz sentido ainda bancar pro Geno Smith, mas talvez faça sentido bancar o Eli. Eu acho que é por esse ponto.
Eu lembro que em certo ponto de 2016, 2017 ali, a gente tava criando teorias, a gente tava considerando, pô, será que o Lamento tá jogando machucado? Será que ele tá escondendo lesão? Porque não é possível ele ter um desempenho tão ruim, ele não ter mais braço, ele não conseguir ter precisão pra achar o Odell, sabe? Isso já é uma discussão antiga. E aí o McAdoo, ele banca o Eli ali no ato, pra mim, desesperado, tentar mostrar, cara, esse cara, com esse cara não dá mais. E ele não bota o Webb, porque ele já sabia que o Webb não tinha futuro, o Webb não era um cara de talento. Tanto que o Chumo precisou de alguns meses com o Webb, em uma pré-temporada, para chegar à mesma conclusão, de que o Webb não tinha talento e dispensar o Webb. Ou seja, a gente olha para trás e fala, caramba, o Chumo dispensou o Webb agora, pô, o McAdoo não quis botar o Webb também, né? Talvez o McAdoo tivesse certo. E aí a gente começa a olhar para trás, tudo que o McAdoo fez... De novo, eu não tô falando que o McAdoo é um gênio, não sei o quê, mas tudo que o McAdoo fez começa a fazer mais sentido. Pra mim, ele escondeu muitos erros do Eli, ele conseguiu dar um up na carreira do Eli, e cara, e a gente foi bastante ingrato com ele, eu fui bastante ingrato com ele. Eu botava a culpa toda nele, praticamente.
É, exatamente, a gente não tá isentando a culpa do McAdoo. Ele tem culpa, sim.
Sim.
Culpa em chamadas, ele tem culpa em escolhas, ele tem culpa em vestiário, que ele perdeu o vestiário na última temporada. Isso aí não advém de técnica ou enfim, o que seja. Ele perdeu o vestiário, não só no caso Eli Manning, mas no caso de Norris Jenkins, no caso Eli Apple e diversos outros casos que tiveram ano passado. Mas assim, a gente chegou um momento que a gente botou 100% da culpa no McAdoo. E tudo de mal que aconteceu no Giants era McAdoo. Ah, caiu um prédio, McAdoo. Ah, a grama tá menos verde, culpa do McAdoo. Então, tipo, a gente tava culpando o cara de algumas coisas que talvez ele não tivesse culpa. Essa é a teoria, por isso que é uma teoria. A gente não tem certeza. Mas que muitas das informações e dos fatos aqui dados fazerem sentido. Só pra deixar isso claro, a gente não tá isentando a culpa do McAdoo. Mas a gente tá tentando trazer outros culpados pra situação que possam ter existido.
E até liberando a fala pro João, é engraçado que, tipo assim, eu pensava, eu não achava que a culpa era exclusiva do McAdoo, mas eu pensava, com o McAdoo saindo, pelo menos a gente deve melhorar um pouco. Pelo menos deve dar um up no Eli. Quando talvez o McAdoo saindo tenha piorado a situação do Eli Manning, entendeu? Porque o Schum é um QB guru, o Schum é um cara que pegou pegou o Case Keenum e com o Case Keenum, cornerback reserva, levou o Vikings até a final do NFC e com o Keenum jogando em alto nível, o Keenum lançando passe longo, o Keenum fazendo tudo que o Eli não tá fazendo agora. E até, deixei de falar isso antes pra falar isso agora, no fumble que o Wayne Gallman sofreu no primeiro tempo...
Foi um check down.
Tava 9-7 pro Saints, o Giants com a bola, o Giants chegando perto da metade do campo, o Eli Manning com tempo no pocket... Com os wide receivers exercendo as rotas e ficando livres, o Eli Manning preferiu fazer o check down e soltar o passe no Wayne Gallman. Resultado, o Gallman sofreu o fumble, o New Orleans recuperou o fumble e depois a gente conseguiu evitar o touchdown e eles chutaram o field goal. Quer dizer, só mais uma prova de que o Eli Manning está sendo covarde, na minha opinião, está sendo covarde porque ele sabe que o braço dele já não é o mesmo.
E outra coisa, eu já cheguei, tinha comentado com vocês. O Eli Manning, ele entrou na lista dos QBs, que antigamente eram poucos, que conseguiam fazer a leitura pós-huddle, no momento que já estava todo mundo posicionado. Ele veio da escola Peyton Manning, que é o irmão dele, Tom Brady, Drew Brees, Big Ben e Eli Manning. E talvez Philip Rivers na época. Eram poucos que conseguiam fazer essa leitura. O cara foi um dos pioneiros nisso. E hoje, você não vê ele fazendo mais isso. Eu não vejo o Eli Manning mais com essa leitura apurada, mas com essa vontade de mudar, porque, cara, eu já li a defesa, sei que ele vai fazer isso, então eu acho que se eu mexer aqui pode ser arriscado, mas eu tenho mais chance de ganhar jardas. Eu não vejo o Eli Manning mais com esse tesão, sabe? Essa ganância. Eu vejo ele mais moderado na parada, mais conservador, assim. Tanto que ele deu uma entrevista, e foi bem isso, ficou muito claro isso. O pessoal falando das rotas e tudo mais que a gente comentou aqui. Ah, mas diversas vezes o cara ficou livre, você não lançou e tudo mais. Aí ele, essas bolas não tinham como chegar lá. Era impossível essa bola chegar lá. Só que, na real, era possível. Só que ele fala, a gente tem que ser cuidadoso também. Sim. O Eli Manning nunca foi cuidadoso. Logicamente, ele não era... ele era meio maluco, sim. Mas foi essa maluquice que deu uma consagrada nele, sabe?
Uhum.
Não é ser maluquice no mal, mas é meio ser insano, sabe?
Sim.
Que às vezes, de vontade de lançar, vamos lançar essa bola e ver no que vai dar. E eu acho que ele chegou num ponto da carreira, como a gente falou, declínio físico, declínio mental, que ele não tem mais essa loucura, essa insanidade. E isso pode estar pesando um pouco, sim. Um pouco não, né? Pesando bastante pra esse declínio do ataque do Giants. Porque QB é a peça principal. A gente estava analisando hoje a escolha do Saquon Barkley. Eu não vou em momento nenhum falar que o Saquon Barkley foi uma escolha ruim, porque o cara é um monstro. Mas sim um running back na segunda escolha. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do Kansas City Chiefs, que está em alta aí. O Kansas City sempre teve uma defesa muito boa. Sempre teve peças importantíssimas. Justin Houston, Tamba Haley, o Eric Berry como safety. E sempre teve um ataque também com peças importantes. Conseguiu Kareem Hunt, Tyreek Hill, mas o ataque não ia pra frente. Agora com Patrick Mahomes, uma escolha de primeira rodada como quarterback, moldada para ser o futuro da franquia de Kansas, o time começou a voar. O time começou a voar. O cara tem um esquema na mão, um QB novo, um QB jovem, um QB que arrisca, um QB com precisão. E o cara conseguiu pegar o Kareem Hunt numa escolha não alta. E conseguir complementar o ataque. A mesma coisa serve ao Jared Goff. O Rams também tinha um ataque talentoso, também tinha uma defesa boa, mas só começou a andar quando o Jared Goff conseguiu ter consistência.
O Rams pegou o Gurley antes do Goff. Uhum. E, tipo assim, pegou o Gurley antes do Goff, e por melhor que o Gurley tenha jogado no ano de estreia dele, eles viram, sem QB não dá.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
É isso, e João. Tem algo a acrescentar?
Cara, eu acho que vocês foram perfeitos nessas colocações. Eu acho que, cara, até como a gente tá falando umas duas semanas atrás, o Sherman não esperava os problemas da linha ofensiva e tal, e ele tinha que se ajustar. E eu acho que agora ele também não esperava por isso. Acho que assim como ele também Sim. não tinha percebido que o problema era o Eli, talvez.
Então, não, e ele ofensivo se ajustou, mais ou menos, né?
Ele ofensivo se ajustou, ele ofensivo melhorou. E a defesa tá bem e tal, então agora é o momento dele ver, assim como o McAdoo viu. E, cara, ele conseguiu, que nem tu falou, ele conseguiu fazer o Case Keenum chegar onde chegou, né, cara? Então, eu acho que ele é um treinador e é um coordenador ofensivo melhor que o McAdoo era. Então, eu acho que se ele conseguir resolver esse problema, a gente pode ainda... Não sei se a gente consegue chegar nos playoffs nessa temporada, não acredito.
A nossa chance de playoff, só pra ilustrar, tá entre, nos sites especializados, a menor é de 4% e a maior é de 11%. Então, fazendo uma média, a gente tem o quê? 7,5 de chance.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
O Eli Manning, eu acho que assim, não é, a gente não tá aqui, tipo, crucificando o Eli Manning, tipo, banco o Eli,
não.
Vai
o Eli. Eu quero deixar um negócio claro, cara. Eu amo o Eli Manning. O Eli Manning é, tipo assim, meu maior ídolo como Giant. Eu tenho um boneco Eli Manning lá da minha cama. Eu acordo todo dia, a coisa que eu olho é pro boneco Eli Manning.
Até assim, quando tu falou
cara,
isso.
Já idolatrei muito cara, mas, tipo assim, nenhum jogador bloca a franquia, cara.
Exatamente. Esse é o ponto.
Quando tu falou isso no grupo ali, eu fiquei triste, cara, porque eu não tinha percebido, eu tinha visto por esse lado.
Eu acho que todos nós dessa geração começou a torcer de um modo ou não.
Eu comecei a torcer pelos Giants quando a gente ganhou naquela atuação dele no Super Bowl, quando a gente ganhou dos Patriots, cara. Então, até hoje, sou Giants e se os Patriots jogar contra os cachorros, eu tô latindo atrás.
O que eu ia comentar, assim, a gente não quer, tipo, não tem a campanha do Eli, não, a gente não quer o Eli, não, sabe? A gente não quer essa hashtag, não é isso. Mas, é a questão, assim, eu não acho que a gente tem que bancar o Eli agora, tipo, entra lá, Olita, também tacar o moleque no fogo, sabe? Mas eu acho que assim, o Eli Manning é um gênio. Assim, o cara tem dois Super Bowls, ele foi MVP de dois Super Bowls. Então, o Laulita tá aprendendo muito com o Eli Manning ali. De uma forma ou outra, com certeza o Laulita tá aprendendo muito aí. E aí tá a diferença pra mim entre o Davis Webb e o Laulita. O Laulita, ele é o QB do Schurman. sabe? Ele foi uma escolha acertada. Não, não acertada, mas ele foi uma escolha em consenso do Schurman com o German. Isso já foi dado. Então, se for pra testar alguém, eu acho que não agora, acho que deixa o Eli. Deixa ver, vamos curtir o final do Eli. Porque assim, 1-3, vamos ver o que vai acontecer, vamos dar mais uma chance, aquilo tudo. E no final da temporada, será que é o Lauleta? Vamos ver, tem que testar o moleque. Mas não é algo imediato, isso que eu quero que o pessoal entenda.
Eu acho que colocar ele no banco, vocês estão falando em bancar, é que tipo, pra nós aqui no Sul, bancar é quando a gente fala, um técnico bancou um jogador, é tipo...
Ah, sim, por acaso, pode
quando
ser
jogador
isso também.
Tá jogando mal, ele vai lá e coloca também, o cara.
Pode ser também.
Mas enfim, tipo, colocar ele no banco agora, que nem o McAdoo tentou fazer ali, seria tipo, eu acho que um desrespeito com a história dele e tal. Mas, e até eu acho que pra entrar um novo quarterback no... Pra ser
eu só não acho que...
Precisaria dele, eu acho, né? Pra ser um mentor, o cara que tivesse ali por trás ajudando.
Essa temporada a gente morre com o Lyman. Eu acho que essa temporada a gente coloca o Lauleta pra jogar a partir do momento que a gente tiver eliminado. Entendeu?
Exatamente.
Aí tem que ver o que o moleque sabe.
As nossas tentativas vão ser todas com o Eli. Assim, tentativa de playoff. A gente vai com o Eli até o final. Eu acho que tem que ser. Querendo ou não. O projeto foi esse, sabe? Tem que meio que... De um modo ou outro, mesmo dando alguma coisa errada... A gente tem que seguir um pouco a Cal. E assim, eu acho que também tacar o moleque no fogo não vai adiantar nada, ele não vai mostrar o potencial tudo dele. E, por exemplo, o cara entrar com essa pressão de playoff e tudo mais, 1-3, 1-4, que seja, 2-5, sei lá, independente do... Pois eu acho que não é o momento. Mas assim, é só pra testar que existe um problema e ele pode ser o Eli Manning.
Big Blue Podcast.
E aí, depois disso tudo, qual a expectativa pro clássico dessa semana? O clássico das Panteras é New York Panthers contra Carolina Panthers.
O próximo jogo, o Giants encara o Carolina Panthers no Bank of America Stadium em Charlotte, na Carolina do Norte. E vai ser um encontro engraçado, porque nós do New York Giants temos diversos jogadores que vieram do Carolina Panthers, inclusive nosso general manager e nosso coordenador ofensivo, Mike Shula, e o Dave Gettleman, que é nosso general manager, e o Mike Shula, nosso coordenador ofensivo, eles eram de Carolina. Então, com a vinda deles pra cá, muitos jogadores de confiança dos dois vieram junto com eles. É o caso de Russell Shepard, do finado Calvin Clay, menino Jonathan Stewart, e por aí vai. Então, vai ser um encontro legal. O Panthers, que hoje ele é o segundo colocado na NFC South, é o primeiro... Olha isso, é o primeiro time em jardas por jogo. Tem 166 jardas corridas por jogo em jardas terrestres. Ele lidera a liga em jardas terrestres. Estava de bye, ou seja, vamos pegar um time descansado. E assim, na casa dos caras, vai ser um jogo complicado. Porque, beleza, a secundária de Carolina não é nada demais. Mas eles têm um front serve forte. Para mim tem o melhor linebacker, middle linebacker da liga. E outros dois que complementam ele super bem, que é o Lee Kuechly, complementado por Thomas Davis e Shaq Thompson. E tem um ataque muito versátil, com Ken Newton, Christian McCaffrey. Agora lá tem o DJ Moore, o Devin Funches e, se eu não me engano, o outro é o Curt Samuel. Que também são jogadores muito versáteis, que podem alinhar em diferentes formas. O McCaffrey recebe passe, corre com a bola, é um cara bem ágil e forte também. Então eu acredito que vai ser um jogo bem difícil pro Giants. Não espero coisas boas não depois dessa atuação. Então mas eu quero saber de vocês. E aí, Gabriel, o que, que tu acha?
Depois de tudo que a gente falou, cara, é muito difícil fazer uma previsão. Porque, como foi mostrado na semana 3 contra o Texans, o Eli Manning, ele ainda é capaz de ter alguns bons jogos, entendeu? Só que são jogos de lua. Isso, por que com o jogo contra o Texans, ele teve coragem de ficar dentro do pocket, de arriscar mais, e contra o Saints, que tem um pass rush mais fraco, a secundária mais fraca, ele ficou com medo e ficou dando checkdown o tempo todo? Eu não sei, entendeu? Então, sinceramente, a nossa chance de vitória no próximo jogo passa muito por qual Eli Manning vai aparecer pra jogar.
Vai ser porque o Eli Manning do Texans ou vai ser o Eli Manning do Saints?
Porque a gente não tem mais uma defesa como a gente tinha em 2016, em que o Eli Manning podia jogar mal, que a gente sabia, cara, nossa defesa dá conta do recado. É só a gente não sofrer nenhum turnover, ou tentar minimizar os turnovers, que a nossa defesa vai ganhar o jogo pra gente, ela vai marcar pontos pra gente. E ela fazia isso. Agora, nossa defesa, tipo assim, não é ruim, mas também não é aquelas coisas, tá se adaptando ainda, melhorando. Então, não dá pra contar com ela pra ganhar jogos. Resumindo, a gente depende do Eli. A gente depende do nosso ataque, e nosso ataque depende do Eli, depende de como vai ser a atuação dele. Você vai vir o good Eli ou o bad Eli pro jogo.
Não dá pra prever muito bem esse jogo mesmo, porque até porque o Carolina não jogou essa semana. É difícil mesmo a gente dizer alguma coisa sobre o que a gente espera, mas vai ser um jogo muito difícil, cara.
A defesa teve dificuldade contra o Boros em Will Dobson.
É isso que eu ia falar agora.
Tinha o Watson correndo, Dak Prescott correndo, contra o QB de New Orleans, o reserva lá, que entrava o tempo todo.
É, o Tyson Hill, acho que eu não lembro.
É, o Kenilton é, na verdade, um linebacker que corre e lança a bola, né? Porque o cara tem um físico de linebacker, mas é um quarterback. Então, e ele consegue correr com a bola, tem agilidade pra isso. E é um alvo muito difícil para as defesas, porque você nunca sabe o que pode vir.
A surpresa boa dessa semana foi a nossa defesa contra o jogo aéreo, no caso, a nossa secundária.
Uhum.
E, tipo, contra a Carolina, cara, a principal arma deles é o jogo corrido. Eles têm Christian McCaffrey e tem Cam Newton. Então, vai ser o jogo, eles correm muito com a bola. E a nossa defesa tem dificuldade contra o jogo corrido.
Então, na real, a gente não deveria ter dificuldade, né? O ponto é esse.
A gente teve contra o Saints, né? Então...
É, tem que ver qual defesa também vai vir pra jogo.
É difícil.
É um jogo muito imprevisível por diversos fatores. E acredito que vai ser um jogo complicado. Assim, acho que vale a pena ver, pra ver como é que a gente vai vir depois de uma derrota em casa, não inesperada. Assim, basicamente a gente precisa que o Eli jogue bola. Acho que é isso.
Eu já mudei o meu mindset, assim, sobre a nossa temporada. Nas primeiras semanas eu tava naquele pique de ficar puto se a gente jogasse mal e esperar playoffs e tal. Cara, agora eu acho que eu mudei meu mindset. Eu quero ver evolução, tipo, eu acho que se a gente jogar bem já é suficiente, sabe?
É, exatamente.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
A gente teve dificuldade contra QBs correndo em todas as semanas da temporada, porque nessa última semana, se o Drew Brees é um cara que fica no pocket, aquele QB barra retornador barra recebedor barra running back do Saints, que entrava no jogo, fazia um inferno pra cima da gente.
É, acho que era Tyson, não? É uma coisa.
O QB deles?
É, Tyson. Eles estão jogando de uma maneira parecida com o Ravens, né, que tá fazendo a mesma coisa com o Lamar Jackson.
Rapaz, ele que lançou o fake punch lá, naquela hora.
Isso, é.
Eu tinha lido antes do jogo ainda, um torcedor do Saints, numa entrevista pro Big Blue View, que o cara do Big Blue View perguntou, olha, tirando o Michael Thomas e o Drew Brees, óbvio, e o Kamara, quem pode fazer diferença em quem o Giants precisa ficar de olho? E os caras tinham falado desse cara.
No outro jogo que o Saints tinha levado pra prorrogação já contra o Falcons, ele já tinha jogado bem, já tinha feito umas corridas importantes ali.
Eu vou abrir palpite aqui, mas só por abrir mesmo, tá? Porque acho muito imprevisível alguma coisa diferente de uma derrota nossa. Mas vamos lá. Gabriel, vamos lá. Palpitão?
Cara, não tem placar pro jogo, sério mesmo, porque não sei nem por onde chutar. Mas eu chuto vencedor Carolina Panthers.
Ok. João?
Pra manter a minha tradição de acertar os placares, Cara, eu acho que vai dar Carolina mesmo, cara. Porque, putz, vai ser um jogo muito, muito complicado. Tava falando até da nossa defesa ali, que teve dificuldade contra o jogo corrido contra o Saints. E a tendência é ser pior ainda, né, contra Carolina. Tem o Cam Newton, tem o Christian McCaffrey pra correr com a bola. Então, eu acho que um resultado assim é difícil, um placar, botar ali uns... Acho que não vai ter muitos pontos mesmo, mas de repente um 24 a 21, alguma coisa assim, pro Carolina.
Bom, eu chuto a derrota nossa e acho que vai ser 28 a 14. Acho que é por aí.
Pois é.
Eu acho que não vai ser muito, muito agradável não, mas é o que eu falei, é interessante pra ver e analisar desempenho do nosso time.
Agora eu não sei como é que tá a situação do Olivier Vernon.
Jogou de novo e...
É muito cedo na semana ainda pra gente...
Ainda não teve muitos reporters ainda, mas tudo indica que ele jogue, porque na semana passada ele já tinha voltado a treinar meio que limitadamente.
É uma adição aí pro jogo corrido, né?
Quanto o Josh Mauro também, tá liberado pra jogar.
Isso, o Josh Mauro que...
Josh Mauro tava
suspenso por pads.
Tava suspenso, Vai voltar essa semana.
E volta agora. E alguém vai ser cortado. Isso aí não sabemos quem
aqui,
será.
Ontem o Jordan Rannon falando que Pat Shurmur parece estar otimista com o retorno de Olivier Vernon para o jogo contra os Panthers.
Parece que sim. Parece que isso pode acontecer. Só deixando claro aqui para terminar o episódio que nós não somos da hashtag ele não. A gente é apenas torcedor, mas tentando analisar de uma forma mais friamente o que está acontecendo com o Giants, beleza? A todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, mais uma vez, o nosso Big Blue Podcast. Segue a gente lá no Twitter, que a gente está todo dia postando coisas sobre o Giants, falando sobre dia a dia, matérias, vídeos, gifs e tudo mais. É @ New York Giants Sport. Segue a gente lá que tem tudo isso. Agradecer de verdade. Comentem o que vocês acharam. Se acharam que a gente falou besteira, pode falar também. E assina lá o feed no Fambonanet. Pra gente, pra vocês continuarem recebendo nossas atualizações. Queria agradecer ao Gabriel Stefanoni mais uma vez pela parceria.
É isso aí, galera. Foi um prazer. E queria falar também que, assim, o que foi compartilhado aqui, a gente não espera que todo mundo concorde, óbvio que não, porque essa não é a intenção. Mas eu espero que, pelo menos, a galera ouça e também tente refletir. Sobre tudo que a gente falou aqui, tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. De repente, adicionar coisas novas que a gente deixou passar batido, por exemplo. E é sempre um prazer. A vitória na derrota é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Agradecer ao João Victor Dias.
Então, pessoal, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. E, que nem eu falei antes, cara, pelo menos eu já mudei meu mindset aí sobre a temporada. Eu acho que a gente tem que esperar que o time jogue bem. Se o time jogar bem, já é uma grande coisa. Então, já é uma evolução. Talvez o playoff vai ser difícil para a nossa temporada. Primeira temporada, técnico novo, comissão técnica nova. É complicado, cara. E mais esses problemas ainda. Então, acho que a evolução é mais importante agora.
Valeu, galera. Eu sou o Arthur Leal. E me despeço de vocês. E espero vocês no próximo episódio, falando sobre a semana 5 e projetando a semana 6. Go, go, Big Blue. Feel the atmosphere.